Hello, hello, hello.
Quando vos ouvi pela primeira vez, pensei logo, ai que par de bichos que são vocês. E depois de countless hours a ouvir a vossa voz, lá pensei, mas como raio nunca tinha descoberto o podcast, ele que me veio retirar de uma bosta de situação, tanta estupidez e drama e lots of masturbação ainda por cima. Tinha que levar com uma quarentena do caralhão. Epá, mas o que foi? O pessoal não manda nudes e nós sem um virilau para apreciar durante as nossas gravações. Resta o gin e o soya para afogar a depressão. But I will survive. Quer seja sentado, deitado ou virado de lado, desde que sinta o que interessa, quer sozinho ou acompanhado. E assim me despeço. Vai suas sluts, que eu cá fico para vos ouvir.
Olá, chamo Pedro Carreira.
E eu, Nuno Gonçalves.
E este é o 22º episódio do Dar Voz a Escrever, o podcast semanal de notícias e comentário político LGBTI português.
Mas sem os 25 centímetros e meio do Jeff Stryker.
Ai, isso. Opa. É uma arma...
De arremesso.
E de arrombo.
Falar em arrombo, sim. O que tiveram a ouvir no início do podcast foi uma música original baseada na Gloria Gaynor, no I Will Survive, do Helder Batista, que fez uma letra espetacular sobre o podcast.
Quando ele nos enviou esta sua versão, eu fiquei, oh meu Deus.
Estás passado?
É para causar emoção. Mas sim, Helder ficou espetacular. E esse sempre tem-me de rir e sorrir enquanto ouvi esta... Eu acho que podemos chamar o novo hino do podcast.
Eu acho que é o novo, o único.
Para já,
neste momento.
Sim?
Sim, acho que pode ser. Quero que quando fizemos o podcast ao vivo para milhares de pessoas em 2024, que seja esta a música que abra. Cabra.
Podes-me chamar por Pedro.
E pronto, fazemos já um repto ao Helder, se quiser fazer um jingle também para a abertura do podcast para todas as semanas, olha, fico do teu lado.
Mas olha, fiquei mesmo muito, muito contente. Obrigado
Helder, adorámos. Ficou... Toda a gente vai adorar, de certeza. E se não adorarem, olha, e façam um subscribe e vão ouvir o podcast do João Miguel Tavares.
Ah, ele faz aquelas leituras dos artigos dele no Público.
Estás a falar a sério? Eu estava
Sim.
a gostar.
Não, isso é mesmo verdade.
O quê? Ele lê os seus próprios artigos?
Sim.
Mas quantos dedos é que ele tem no cu enquanto faz isso?
Eu imagino que o punho inteiro.
Ah, mas não dá jeito nenhum. Tem que ser o punho de outra pessoa. Já, imagina, estás a ler um texto e com o teu próprio punho dentro do teu próprio cu.
Estou a imaginar mais ou menos, sim.
Estás a imaginar ou estás neste momento a experimentar?
Não, agora não me dá jeito.
Ok. Agora tens amígdalas?
Está aqui o Sawyer deitado ao lado e eu não quero que ele fique traumatizado.
Ah, acho que não era por aí.
Pronto. Então, pera, o que é que vamos falar esta semana?
Vamos falar de dois documentários diferentes da Netflix. Portanto, somos corporate bitches, basicamente. não temos qualquer princípios. Vemos coisas da Netflix e compramos cenas na Amazon.
Sim, vamos falar também... de Secret Love e de Circus of Books.
Sim. Falamos também do cancelamento da Marcha do Orgulho de Nova York em jeito newsbite. E respondemos à questão da semana do cu.
Que é... Qual a canção que marcou a vossa quarentena?
E acaba com perguntas que nos fizeram a nós. Uma pergunta especial via áudio que vamos primeiro tocar e depois responder.
Exatamente. Ok, então vamos a isso? Então vá, bora.
Isso não sai. O amor inseparável de Terry e Pat, porque também merecemos finais felizes. Aqui está o primeiro documentário que vamos falar hoje, não é? Que se chama Um Amor Secreto, A Secret Love. no original. E foi um texto escrito pelo Pedro José Carreira.
Okay. Obrigado pela introdução, Nuno.
Uhum. Mas não sei quem é o Carreira.
Este é um dos melhores documentários que eu já vi, confesso.
Bem,
pumbas! É... Pumbas!
Isto é assim logo a rematar à baliza? Não, sim. Não sei. Isto é um termo de futebol, rematar à baliza.
Se vocês não acharem isto brilhante, obrigado pelas expectativas que coloquei.
Estás a agradecer a ti próprio?
Estou a agradecer a mim próprio ter estragado...
Ok, Benji.
ter estragado a experiência. Não, mas um pouco mais a sério, este é um documentário que realmente adorei. Este documentário conta a história de Terry Donahue e Pat Henschel. Não sei se é assim que se diz.
Tens de me ajudar?
Tá, pronto. Elas conheceram-se em 1947. 47, antes de nós.
Nisto 3 anos.
Isto numa altura em que a homossexualidade era perseguida e criminalizada. E então elas basicamente nunca mais se separaram. E imagino que se tenham comido, é verdade.
A Terry era uma jogadora de beisebol, uma das originais da All-American League, que na altura da Segunda Guerra Mundial basicamente foi criada na região de Chicago, ou seja, no estado de Illinois, para haver desporto e para haver competições ainda durante a guerra. Eles criaram, para quem ficou, ou seja, as mulheres, criaram uma liga de beisebol. E não sei se...
Não, não foram as mulheres, foram os homens que criaram. Não,
mas para mulheres jogadoras.
Sim.
Que na altura era completamente uma ideia completamente fora, porque não havia ligas profissionais de mulheres a jogar em qualquer desporto nos Estados Unidos.
É importante este pequeno detalhe de ter sido os homens que criaram a Liga de Mulheres. Lá está.
Exatamente.
É um filme bastante popular até.
Lá está. Essa liga foi real e inspirou o filme da Peggy Marshall, que era com a Gina Davis, com o Tom Hanks e com a Madeline. É por isso que vão ouvir a música do finale. Diz que era o meu recreio.
Importa dizer que foram homens que criaram esta liga de mulheres, lá está, porque também lhes impuseram algumas regras que não acontecia às equipas masculinas, nomeadamente terem que vestir saia.
Que horror.
E para quem não sabe, isto é um desporto em que normalmente os jogadores e as jogadoras têm que se atirar ao chão e deslizar para tentar alcançar uma base. Portanto, eles tiveram que fazê-lo com as pernas destapadas, sem proteção.
Sim.
De calças.
Em terra.
Em terra, exato. E elas, algumas ao início questionaram-se, até que estas valentes, nomeadamente a Terry, achou que não, se eles querem que nós, se nos obrigam a usar saias, nós vamos atirar-nos à mesma para contra a base e deslizar na terra e vamos estar cheios de escoriações, mas vamos fazê-lo. E a verdade é que elas literalmente deram o corpo ao manifesto e foram um sucesso tremendo naquela altura. E dito isto, a verdade é que elas obviamente não contaram a ninguém da sua relação, a ninguém da família da sua relação até há 4 anos.
Até anteontem, basicamente. Elas tiveram mais de 65 anos juntas antes de qualquer outra pessoa da família direta de cada uma delas saber.
O que não deixa de ser triste, porque no fundo acabam por elas também serem um exemplo de toda a pressão e perseguição de que foram alvo, e no entanto mantiveram-se fortes e unidas até ao presente, e acaba por ser uma história de amor realmente inspiradora. E tal como coloquei no título, nós também merecemos estes finais felizes. Elas fugiram de pretendentes, elas fugiram de bares quando faziam rusgas de polícia, elas criaram uma barreira à sua volta para se protegerem como núcleo, como família, como casal.
Não esquecendo que, lá está, apesar de elas terem afastado das famílias respectivas, elas criaram a sua própria família em Chicago, de pessoas LGBT e de pessoas que as acompanharam desde o início. Porque lá está, elas, enquanto imigrantes, porque elas na realidade não eram americanas, eram canadianas,
sim,
elas nem sequer podiam fazer essas saídas à noite, porque era muito arriscado, porque qualquer detenção poderia levar à extradição de qualquer uma delas. Então, basicamente, elas criaram um núcleo familiar com outros homens gay e outras mulheres lésbicas e fizeram a sua própria família, que é o que muita gente ainda hoje em dia faz.
Sim. A família de sangue só conheceu a família escolhida recentemente. Portanto, acaba por ser também um choque para ambos os lados, no fundo.
Até porque é muito difícil. Nós, enquanto pessoas LGBT, temos a tendência para nos isolarmos da nossa família de origem, exatamente para não sofrermos a rejeição. Lá está, nós não estamos a fazer isto por capricho, é mesmo por necessidade de proteção das nossas memórias e das nossas experiências com aquelas pessoas. Mas a realidade é que existe alguma injustiça nesta forma como encaramos isso, porque uma das sobrinhas de Terry, que é na realidade quase uma filha adotiva, fica muito sentida e muito triste de não ter sabido antes, porque a tia diz mesmo que tinha medo que ela deixasse de amar, o que é uma autêntica seta no coração. E é, acho que assim as pessoas conseguem perceber porque é que muitas vezes as pessoas LGBT das suas famílias se calhar não se revelam nem são tão abertas como elas gostariam.
Eu também queria destacar um outro momento que talvez seja um dos mais ternurentos de todo o filme. É precisamente quando essa sobrinha descobre umas cartas que a Terry escreveu à Pat e lhe pede para ler. Aliás, podem ler o poema na íntegra, no site, no artigo, em que ela escreveu uma carta em que descreve uma noite ao luar em que passaram. E depois a sobrinha pergunta-lhe porque é que todas as cartas estavam rasgadas no final. Estavam todas rasgadas para que não fossem identificadas. Assim não se sabia que era uma mulher a escrever a outra mulher.
Sim, a autoria estava completamente protegida.
Sim, e isso foi um... Lá está, é tão representativo de todo o receio, todo o cuidado extremo que elas tiveram que ter e que de certa forma ainda é perpetuado no presente, e isso acaba por ser uma revelação. Aquele amor é tão, tão genuíno e tão puro e tão avassalador, e no entanto elas tiveram que rasgar partes das cartas. Aquele amor não era validado. Eu diria, Nuno, que é quase impossível não chorar neste filme, certo?
Ah, eu consegui não chorar.
Sim.
Eu só solucei durante 90 minutos.
Exato.
A sério, eu antes dos créditos iniciais já estava um farrapo. Ainda não tinha dado o genérico inicial e eu já estava completamente nas lonas. Portanto, se imaginem no final.
Eu quando comecei a ver o filme, que vi um dia ou dois antes, eu pensei, oh não, quando o Nuno vir isto ele vai estar aqui a chorar intensamente.
Não, porque além de ser uma história de amor muito comovente, é mesmo uma alegoria na forma da história destas duas mulheres sobre o envelhecimento e a forma como vamos perdendo um bocadinho as nossas faculdades, mas não perdemos aquilo que nos apaixona nem os sentimentos pelas pessoas que nos fazem felizes. E é lindo ver esse amor evoluir ao longo das décadas, porque é muito engraçado porque elas foram filmando e fotografando todas as épocas das suas vidas, portanto é mesmo incrível ver esse registro todo. É impossível no fim não chorar baba e ranha. Aquilo é extremamente comovente, e estas mulheres, para além de lindas e de ter uma história de amor linda, são verdadeiras pioneiras da nossa comunidade e foram revolucionárias, foram heroínas.
Lê-se no site Circus of Books e a importância histórica dos nossos lugares seguros. Este é mais um documentário da Netflix, que lá está, não nos patrocina, mas é o que é. Também sobre de um lugar histórico para a comunidade LGBT nos Estados Unidos, certo, não?
É mais para a comunidade gay, na realidade, para os homens gay. Isto é um documentário, tal como o anterior que falámos do Secret Love, este Sim. Circus of Books é também produzido pelo Ryan Murphy, que, para quem não sabe, é o criador de quase todas as séries que existem em televisão neste momento, mas neste momento está a fazer o Pose Bollywood e já fez o American Horror Story, o Glee, blá 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 blá.
Mais estes documentários?
Muita, muita coisa. Isto é a história de um casal hetero-judaico nos anos 70 em Los Angeles, que criou uma livraria que se chama Circus of Books, que basicamente vendia pornografia gay de forma mais ou menos secreta. Porque na altura existia uma grande perseguição à pornografia heterossexual ou homossexual por parte da administração do Ronald Reagan, e então tudo o que eles faziam nesta loja era meio ilegal ou frowned upon, pelo menos. O que é interessante nisto tudo é que eles, tal como disse, são heterossexuais e basicamente caíram no negócio quase sem querer. porque cada um tinha a sua carreira. Ela era jornalista e ele era cientista, era inventor.
Inventor, sim.
E basicamente viram uma oportunidade de negócio com uma revista pornográfica do Larry Flint e começaram a especializar-se em pornografia gay, assim, sem querer. Mas não diziam a ninguém, não diziam à família, os filhos não faziam a mínima ideia o que é que se passava na loja dos pais, e isto aconteceu durante 30 anos. Eles basicamente tornaram-se num pilar da comunidade gay em Los Angeles, neste caso de West Hollywood. Portanto, a nível de clientela, que basicamente era um sítio de cruising, o beco por trás da livraria era conhecido como Vaseline Alley. Acho que podem preencher os espaços em branco.
Preencher, sim.
E o que é interessante é que este documentário é feito por uma realizadora que é nem mais nem menos que a filha deste casal, a Rachel Mason. Portanto, isto é mesmo uma história de família muito, muito pouco convencional. Apesar de eles serem uma família totalmente convencional e religiosa, atenção, porque a Karen é uma religiosa fervorosa.
Sim.
E é engraçado ver como eles caem quase por acidente neste negócio, mas acabam por tornar-se um bocadinho heróis da comunidade sem eles próprios perceberem muito bem o que é ser gay, o que é sexualidade gay. E viveram durante períodos muito difíceis do HIV, ajudaram também muitos homens a emancipar-se antes e depois disso. Portanto, é uma história bastante insólita a deste casal.
É curioso que, por exemplo, a Karen, que falaste, portanto, a mãe, que acabava por liderar todo este negócio, ela recusa-se a olhar para dildos e para todos os brinquedos sexuais.
Que vendem.
Ela só quer saber o que é que vende. E o que vender, deem-lhe que ela vende na loja. Mas, tipo, ela nem quer olhar bem.
Sim.
Curiosamente, ela... o pai, o Barry, é que era a pessoa mais descontraída da relação e do negócio. Para ele estava tudo bem, era uma pessoa que descrevem como a pessoa que está sempre a sorrir, e portanto para ele é sempre tudo tranquilo.
Mas a Karen não é? E a Karen quase que se recusava a saber pormenores, até, é claro,
sim,
um dos seus três filhos revelar ser gay. E na altura a reação dela, apesar dela ser uma aliada fervorosa da comunidade e dar a cara basicamente pela comunidade,
mas quase involuntariamente, não?
Involuntariamente, mas dá a cara, não interessa. Sim. Mas no entanto, depois, quando o filho dela se assume como gay, a reação dela é a pior possível, diz ela hoje em dia. Lá está, o background religioso dela causou-lhe grande resistência na aceitação do filho, apesar de aceitar sem problemas ou sem constrições os seus clientes. Mas é engraçado ver a evolução dela também ao longo dos anos. Até, portanto, ela como o Barry agora são tipo as coqueluches da PFLAG, que é basicamente uma associação de apoio a famílias de pessoas LGBT. Portanto, é engraçado ver todo o percurso deste casal.
Sim, neste comentário também entrevistam o ator Jeff Stryker,
que era um ator porno dos anos 70, 80 e creio que 90, que basicamente era conhecido dos donos da loja. E lá está, eles, apesar de não saberem nada sobre sexualidade gay nem nada, eles criavam os seus próprios filmes porno e produziam os seus próprios filmes porno.
Sim.
E o Jeff Stryker era uma das
estrelas. A mega estrela da altura, uma das maiores.
E ele aparece entrevistado agora, sei lá, já com 60 e muitos anos, mas ainda...
Todo sequinho, todo assim bem um daddy, não é?
Sim, tá bem.
Com ele sentido de humor.
Pronto. E também é entrevistada a Alaska, a drag queen, que trabalhou na loja. Ou seja, eles ao longo dos anos, para além de apoiar a comunidade através da própria loja em si, também contratavam sempre pessoas queer e pessoas LGBT para serem funcionários das lojas. Portanto, eles foram mesmo um bastião muito importante de Los Angeles, da comunidade gay especificamente. Infelizmente, lá está, com o advento da pornografia online e digital, foi um negócio que se foi tornando um bocadinho obsoleto e eles infelizmente já fecharam. O que para mim é mesmo, lá está, eu sei que é a lei do negócio, mas eu acho que estes sítios que se foram tornando espaços seguros para nós durante estes anos todos deviam ser protegidos com mais fervor e mais paixão.
Sim, devem reinventar-se na realidade, não é?
Sim, mas devem manter-se. Mas o simbolismo destes sítios é muito, muito importante, e é importante mantê-los porque eles fazem parte da nossa história. Foi preciso pessoas no passado irem buscar pornografia e fazerem cruising nestes sítios para nós hoje simplesmente ligarmos uma aplicação no telemóvel e e pedir pila por
é no Uber Eats, não é? No Uber Eats.
É.
Quer vem, pila?
Vem entregar à porta. Não, mas é verdade, é tipo... Isto faz parte da nossa evolução e da nossa história, portanto, é importante reconhecer.
Às vezes aparece ali umas cenas assim mais picantes com atores porno. Portanto, nem que seja por isso.
Sabes mesmo vender a coisa.
Vão ver pilas.
Por acaso não se vêem pilas.
Ai, vêm-se. Ai, que eu bem vi, desculpa lá. Devia estar distraído. Às vezes mostrava lá uma pila ou duas, ou três, ou quatro, dependendo das cenas.
Eretas, não me lembro.
Eu diria que sim. Algumas capas de apareciam, tipo, não era em primeiro plano.
Ah, tu basicamente estavas a fazer pausa.
Ah, eu estava colado ao televisor.
Ok. Eu estava longe, se calhar é por isso.
Sim, não, dava para ver algumas capas.
E apesar dos 25 centímetros do Jeff Stryker, mesmo assim não consegui.
Ah, e por causa da minha televisão tem quê? 30 e 40 polegadas, não sei se cabe. Pronto, é assim. Então agora é a nossa secção News Bites, que por acaso da semana passada não tivemos. Não, por acaso não. Não calhou. Acabamos por comentar muitas coisas com a Ana Vicente. Pronto, esta é a secção de notícias rápidas, em que lemos o mais depressa que conseguirmos e sem qualquer edição. E vamos ver como é que corre. Desta vez calha-te a ti, Nuno. Estás pronto?
Infelizmente calha-me a mim hoje.
O título da notícia, que depois poderão ler na íntegra no site, chama-se Marcha do Orgulho de Nova Iorque, cancelada pela primeira vez em meio século. Quando quiseres.
Um ano depois das grandes comemorações dos 50 anos do Pride terem enchido a cidade de Nova Iorque com milhões de pessoas, as ruas de Manhattan ficaram este ano mais calmas durante o último fim de semana de junho. Ficarão mais calmas. A Heritage of Pride. Ai!
Oh meu Deus, vai ficar super longo!
A Heritage of Pride, a organização que administra a marcha, fez o anúncio na semana passada após o mayor da cidade, Bill de Blasio, anunciar o cancelamento de licenças para todos os grandes eventos do mês de junho. Isto provavelmente não irá surpreender, disse de Blasio num briefing sobre o coronavírus antes de anunciar que várias marchas que costumam realizar foram canceladas. O Mayer prometeu que estes eventos continuariam no modo formato quando o momento for certo. Este é o 50º aniversário da Marcha do Orgulho e é um evento muito, muito grande, disse de Blasio. Esta marcha é uma parte importante da vida desta cidade e este ano em particular seria um momento histórico. Opa, isto...
Eu acho que tu saltaste aqui umas linhas e tudo.
As pessoas não sabem. Eu não consigo dizer Heritage of Pride.
Heritage of Pride.
Heritage of Pride.
Pronto.
Mas é outra língua.
Pronto. Heritage of Pride.
Vês?
Agora era só 50 vezes mais rápido.
Pronto, está feito.
Não, claro que não. Está feito. Está feito.
Desculpem qualquer coisinha e a culpa é do Pedro, que ele é que fez.
Até já!
Correio unicórnio, vou ficar junto de ti, vou ficar junto de ti.
Epá, este episódio está com uma qualidade musical de top.
Tirando o meu microfone, que ainda não chegou o novo, portanto, ainda estou a falar para o meu iPhone.
Agora a desculpa é do microfone, pois.
É verdade, senão isto tinha sido ainda mais lindo.
Mas chegámos ao cu.
Chegámos ao cu. Depois destas semanas de quarentena, finalmente chegou o cu. Mas já havia cu durante a quarentena.
Já havia. Esta semana lançámos a questão: qual a canção que marcou a vossa quarentena?
O João disse a Save Your Tears, do The Weeknd, e o João Carlos Mateus disse a Physical, da Dua Lipa.
Sim, são as duas grandes divas pop neste momento.
O The Weeknd é uma diva pop, é?
Ah, completamente. Isso não engana ninguém, por amor de Deus. Ele continua em número 1 já há várias semanas. Tenho visto algumas notícias.
Eu acho que não conheço esta música.
Conheces.
Não conheço. Eu conheço a Blinding Lights.
Essa continua em número e o álbum também. Mas esta, não sei se será single, gosto bastante. Save Your Tears.
Sim, eu na realidade eu detesto a Dua Lipa, mas este álbum até está... Tem uma ou duas interessantes e esta física é mesmo muito boa.
Let's... Estavas a gritar ao vizinho de cima?
Sim, mas acho que ele está a descer as escadas agora. Vem ver o meu cu.
Esta música é muito, muito gira, assim, também.
É muito boa para correr. E mais respostas, Pedro?
Então, tivemos... Bem, o Hélder Batista, que já falámos dele, e que cantou logo no início deste podcast.
É,
ele escolheu Boss Bitch, da Doja Cat. Curiosamente, eu também conheci esta música há uma ou duas semanas. Apanhei-a em alguma playlist e é realmente ótima e é assim muito fabulosa e dá para fazer Vogue. Aliás, acho que o Hélder até postou umas fotos dele a fazer Vogue, inspirado nesta canção.
Ah, foi?
Foi. E já a Estrela, no outro extremo da Queer Antena, escolheu a Xana Tok Tok.
A Xana Tok Tok ainda é viva.
Quer dizer, pelo menos a música é.
Ah, pois é, então, a arte é algo eterno, tal como a arte de Xana Tok Tok.
E então pronto, parece que lá está a Estrela com o seu bebê. Não escapou à Xana Tok Tok, tanto que ela mete vários emojis de revirar os olhos, porque ela já não, imagino que já não suporta a canção, mas que é a canção que ela escolheu para simbolizar a sua quarentena. E que mais? O que é que tivemos mais, Nuno?
Ai, esta não quero ler eu. Eu amo Ana Domingos, mas eu não quero dizer o nome daquele cujo nome não dizemos, não é? Para mim é o Voldemort.
I See Fire, do Ed Sheeran. Mas espera, Nuno, calma. Isto é na versão do Carlos, do Carol de 77. Oh, meu Deus. É na versão do Carlos, portanto,
É exponencialmente melhor, obviamente.
Pronto.
Desde que não se tenha que ouvir o Ed Sheeran, está tudo bem.
Já a Daniela Lima da Cunha respondeu No Rush, aquilo do challenge do Instagram.
No
Sabe
Rush.
O que é?
Danha.
Oh, tu sabes? Eu não sabia.
Anyway. Bibo. Não sei o que é que eles dizem, mas tipo, Nana, Bebe, Didi, Bubu.
Pronto, eu fui ver e realmente isto é um challenge do Instagram em que as pessoas fazem mudanças de visual, etc.
Isso começou com uma série de mulheres, já não sei, eram africanas, eram de um país qualquer em África, que começaram a fazer estes makeovers de quarentena e depois toda a gente copiou-as, na realidade.
É sério?
Sim.
Que engraçado.
Daí a música tornou-se conhecida graças a isso, na realidade.
Então ainda melhor.
O This Is River, This React das Pussycat Dolls, que eu também não ouvi. Eu estou-me a sentir um bocado velho, eu não conheço nada disto.
Não, isto acho que é o novo single delas.
Pois, ainda não ouvi esta, acho que não ouvi esta música.
Eu só sei que elas estão a dançar. E
o quê? As Pussycats a dançarem? Que ultraje!
É verdade. Também temos o Joe Oasis, Feliz para Cachorro. Do 5 a Seco.
Eu acho que é brasileira.
É brasileira. Exatamente.
Não é... E é 5 a Seco.
Pronto, eu não tentei fazer o sotaque porque lá está. Já o. Não, eu não conhecia a canção e é bastante, bastante gira. Tem assim um vibe muito, muito quente e muito, muito gira. Gostei. Obrigado pela sugestão.
E é irónico, neste momento estamos a ouvir uma canção chamada Feliz para Cachorro.
É uma canção de amor. Portanto, mesmo que à distância, as pessoas continuam a apaixonar-se.
É, tretas. A Rita Garré disse River, do Blind Pep. E a Corona Various disse Time, do Jack Garrett. Eu não conheço nenhuma destas canções, mas conheço a próxima.
Pera. River é uma versão da Joni Mitchell, não é?
Ah, é tal que é
esta. Sim, pronto.
I wish I had a river. I could sail away. I wish I had a river. Não sei.
Isso é uma versão fado.
Sei, as delas vão a cantar. Por acaso ela cantou esta música no concerto de Natal, o River.
Olha, estás a ver, pronto. Daí está o fato.
Tudo ligado.
Está tudo. Mais. O que é que tivemos mais de respostas?
Esta eu conheço, esta do Telmo Ferreira, a Desfolhada da Simone.
Esta, pronto, também é um clássico e uma das maiores divas portuguesas, não é?
É. e é a música que a gente levou à Eurovisão, tal como temos de Yokio da Squid, a Gerbera Amarela do Sul também foi uma que teve no Festival da Canção.
Exatamente.
Que é aquela muito, muito, muito portuguesa, muito folclórica.
E era uma das favoritas até.
Era uma grande chona, sim. era uma amiga chona.
Ah, é o Filipe Sambado. Bolas? Não estava a conseguir.
Isso, é o Filipe Sambado. É o...
É ele que faz isso. Tem um artista muito queer também. Também gosto muito.
E o Gomes escolheu o poema dos átomos de Armando Amar. Eu não sei se é assim que se diz o nome, mas também não conheço. Sinto-me um bocado burro.
Pronto, mas por isso é que nós pedimos ideias, não é? Para tomarmos conhecimento.
É isso. Agora o Pedro vai fazer uma playlist com todas estas músicas e partilhar com toda a gente.
Jane! Jane! Sabes o que é que eu escolheria para a minha música
de Queer Antena? Eu sei porque tu contaste-me e basicamente imitaste-me.
Isto... Espera, Sawyer, porquê que estavas ali a dormir tão bem e ele agora está debaixo da mesa?
Eu vi a senhora na cantar e é tipo um bocadinho perturbador, eu não consigo dormir.
Desculpa, vá, dorme, isso. Então diz-me lá, qual é que é a tua canção para a Queer Antena?
A minha canção, e fique bem registado, que eu escolhi primeiro... Tanto que isto é uma música da Alanis Morissette, chamada Smiling, que é o primeiro single deste novo álbum dela.
Sim.
E decidiu escolher o segundo single.
Diagnosis.
Exato.
Ah, pá, é tão gira.
Portanto,
a música.
Não é preciso dizer quem é que escolheu o primeiro outra vez, pois não.
This is my first dream of a white flame. This is the sound of me hitting bottom. This my surrender, that's what you call it.
É tal e qual. Parece que a Alanis está aqui connosco.
Keep on smiling, keep on moving, can't stand still.
Olha, pena a chuva de estrelas ter acabado. Opa.
É.
E estes dias de fazer de Alanis
Morissette. Mas eu queria, nas chuvas de estrelas, cantar o Thank You, porque o cabelo, a peruca não ia tapar uma pila. Porque é gigante. Jeff Stryker, não sabes o que é que te espera, meu menino.
Mas sim, estas duas canções são muito, muito giras.
Sim, essa Smiling então é mesmo perfeita para...
Oh, e a Diagnosis?
Não, e a Smiling?
E a Diagnosis? Ui, a Diagnosis ainda melhor. Eu só não canto, que é para não estragar a música. Senão,
mas pronto, eu sou o único de nós dois que já viu Alanis Morissette ao vivo, portanto...
É, porque isso dá-te carta branca para tudo.
Obrigado, finalmente, reconheço.
Pronto, foi este o correio eletrónico, o Gu, das sugestões atómicas. Eu estava a ler o poema dos átomos e disse atómicas. Das sugestões musicais que representaram, de alguma forma, estes dois meses de quarentena. E obrigado pelas sugestões. A música acaba por ser também, muitas vezes, um refúgio que nós temos, especialmente em alguns momentos mais difíceis. E obrigado pela partilha.
É verdade, Pedro José. Concordo com tudo o que disseste nesta frase singela e bonita.
Olá, Nuno. Olá, Pedro. Tudo bem? Olha, antes de mais, um grande abraço. Beijinhos para vocês, para a equipa escrever. Acompanhar-vos tem sido fantástico, sobre muitos aspectos. De reflexão, de rir, de me emocionar. Portanto, parabéns pelo projeto. A pergunta é exatamente esta para o próximo CU. Acerca dos homens trans. Eu acompanho o canal de YouTube Transdiário e surgiu ali uma questão interessante. Porquê que há esta ditadura da genitália nos homens trans? Ou porquê que... E se calhar não só nos homens trans. Porquê que não pode ser simplesmente um homem com uma vagina? Qual é o problema? Não deixa de ser homem por causa disso, certo? Portanto, é um homem com uma genitália diferente e temos que respeitar. Qual é a vossa opinião acerca disto? Pá, beijinhos e abraços. Vá, tchau, tchau.
Tiveram a ouvir o Gomes? Isto foi uma questão que ele enviou áudio através do Anchor. Qualquer pessoa pode fazer isso. Basta ir a Anchor. Como é que é, Pedro? Como é que
começaste muito bem. Não, nós vamos colocar um link, quer nos detalhes do episódio, quer no post do resumo do episódio no site. Tem lá um link, clicam e podem deixar uma mensagem que podemos depois passar num episódio futuro. E sim, todas as questões são bem-vindas, por favor, façam. Neste foi precisamente o que o Hugo fez. Não é, Nuno? É,
foi o que ela disse. Sim, eu sou um bocado o info excluído do casal e do podcast.
Não és nada.
Mas sim, isto toca um bocadinho na questão da discriminação dos homens trans, mesmo dentro da comunidade LGBT, o que é um bocado triste. Exato, não é a genitália que dita se é homem ou mulher.
Não é o sexo que define o género. Portanto, há homens que têm um pênis, e que será a maioria deles, mas há outros homens que não têm.
Isso é ok. E são homens na mesma.
Sim, no entanto, ou também podem ser intersexo, atenção, não convém não esquecer. Mas neste campo em particular, sim.
Sim, estamos a falar de homens trans, neste caso, que foi a pergunta do Hugo. E na realidade existe uma grande discriminação dos homens trans, porque nós vivemos numa cultura e numa sociedade super falocêntrica, portanto, se não está um pênis envolvido, então a masculinidade é sempre diminuída. E mesmo os homens gays são muito discriminatórios em relação a homens trans. Digo, homens cis gays são muito discriminatórios em relação a homens trans. Eu lembro de vários episódios nos últimos 2-3 anos de atores porno fazerem filmes com homens trans e receberem mesmo hate mail a dizer que tipo, iam deixar de ver os filmes deles porque isto era nojento.
É sério?
Não deviam estar a fazer cenas porno com homens trans, que isto era
Desculpa, só uma pergunta, eram homens trans com vagina?
Sim. Exatamente.
Okay, só para perceber, sim.
Eram homens trans com vagina. E pronto, foi um escândalo. Um deles, lembro-me que foi o Boomer Banks, mas isso já aconteceu com dezenas de atores porno que fazem também cenas com homens trans e que para mim é tipo o mais natural possível. É o trabalho deles e é sexo gay na mesma. What the fuck?
Exato.
Eles são atores pornos gay, claro que vão fazer sexo com homens trans, tipo. Hello. Manter os homens trans fora da pornografia é mantê-los invisíveis, não é? É como se não existissem. E porque não são homens suficientes, logo não deviam estar ali. E isso para mim é nojento, mesmo nojento. E sim, eu acho que é algo que temos que combater ativamente.
Sim, por acaso também é uma daquelas questões que nós temos tentado desconstruir e até desconstruímos com a ajuda do Vampiralho. Tem incluído nos seus desenhos, aliás foi ele que nos enviou a primeira nude, em que inclui precisamente homens trans com vagina. E inclusivamente falou sobre isso na entrevista que nos deu há uns anos e tem lá alguns exemplos de imagens que ele criou. E obviamente fizemos questão de ter precisamente homens com vagina. Não é o sexo que define o género de uma pessoa, é ela que se identifica com esse mesmo género. E é ok. E eu quando digo é ok, não é tipo um carimbo de... Não, a pessoa é que sabe que é ok para ela. A pessoa é que se define e a pessoa é que sabe quem é.
Se quiserem saber mais sobre homens trans especificamente e em português, vão por favor ver o canal do YouTube do Isaac e do Ari, que se chama T-Guys Cuddle 2, e que eles abordam todas estas questões sobre pessoas trans e sobre homens trans especificamente. Falam sobre tudo, despoderadamente.
Sim, eles têm uma linguagem bastante acessível, portanto qualquer pessoa consegue ver os seus vídeos e compreender as mensagens que eles passam. E lá está, são dois exemplos de dois homens trans que acabam por ter um papel crucial na divulgação do que é ser trans. E também desconstroem alguns mitos, há vários episódios que poderão ver, desconstroem alguns mitos e alguns receios que possa haver, sempre com um tom bastante acessível e ligeiro, mas bem feito e com informação credível e importante. Portanto, sim, recomendamos esse canal do YouTube.
Exatamente, e para além disso são todos grossos, portanto vão mesmo ver.
Eu não queria ir por aí porque...
Exato.
Sim, todos.
Sim.
Eu não estou a tocar nos meus mamilos.
Falem deitosos, são divertidos e informam de forma super descontraída e sem complexos. Portanto, sim, vão ver o T-Guys Carol 2 no YouTube.
Exato.
E pronto, isto é o final do nosso Correio Unicórnio, Correio Unicórnio. Vou ficar junto de ti. Vou ficar junto de ti.
Está muito alto! Está muito alto! E pronto, chegámos a mais o fim de um episódio, o primeiro depois desta primeira quarentena, que esperemos que...
Tu continuas a dizer quarentena.
Quarentena. Da primeira quarentena.
Gypsies, tramps and thieves.
Que espero, enfim, que não haja mais, mas vamos lá ver como
mas
é que isto
corre.
Mas
vai haver. Temos aqui 2 meses, provavelmente.
2 meses. Bem, pronto, espero que esta nova temporada também vos traga companhia e cultura
e tesão
e algum disparate também. Uhum. Eu queria destacar uma história que aconteceu esta semana, agora para estas despedidas, que foi uma surpresa, a surpresa que a Susana
é verdade.
Fez.
É verdade, a Susana é uma amiga nossa que decidiu fazermos uma surpresa, mas tudo isto tomou contornos um bocadinho bizarros.
Bizarros.
E porque telefona-me Pedro José Carreira
a
dizer que o meu pai
sim,
tinha ido à nossa
senhor
casa,
Fernando.
Porque o Pedro agora está na costa e nós moramos na Graça, mas sim, o meu pai foi lá ver o correio e disse que havia uma carta para o Pedro escrita à mão e que tinha uma fotografia minha lá dentro.
Então, o teu pai foi lá à outra casa e viu no correio uma carta que supostamente seria tua, porque não estava endereçada. E eu pedi então para ele abrir, só para perceber se, enfim, seria alguma carta urgente ou não, embora eu achasse estranho. E ele, quando abriu, viu uma fotografia tua e disse, olha, deve ser do Nuno. E eu fiquei, pera, mas do Nuno? Mas ele sabe que eu estou aqui na outra casa, porque é que haveria de mandar uma carta para Lisboa? E pronto, e agradeci-lhe, porque ele não queria abrir a carta, para começar.
Nem ler o que é que estava lá escrito.
Nem ler.
Exato.
E então pronto, ele basicamente disse-lhe para ficar, deixar a carta lá em casa, que eu depois iria vê-la.
Passadas umas horas, eu falo eu com os meus pais e com o meu pai, e ele conta-me isto, e então... Mandaste uma carta para o Pedro? E eu, não. Mas alguém mandou uma carta com uma foto tua para o Pedro? E eu, ai. O que é que está a passar?
Que badalho que isso é esta?
Não, eu fiquei a pensar no pior. Queres ver que alguém encontrou uma nude minha e mandaram para o Pedro? Tipo, olha, esta puta está não sei o quê.
Esta aqui, desculpa.
Esta bip está a fazer não sei o quê. E pensei, não, pai... Abre e diz-me o que é que está escrito. E o meu pai, não vou abrir. Isto é uma falta de respeito, não sei o quê. E eu, pai... Nós já demos os dois autorização para abrir para ver o que é que era.
Que susto.
Portanto, podes ver. E ele, não, nem pensar. Então, eu lá consegui com o meu pai, sem olhar para a carta, tirasse uma fotografia à carta. Isto tudo para dizer que era um miminho da Susana. Para o Pedro, que enviou-lhe um calendário com uma fotografia minha.
Sim.
Totalmente vestido, sem... sem badalhice nenhuma.
Então, como é que ela teria acesso a uma fotografia dessas, Nuno Manel?
Oh, acho que quase toda a gente
basta pesquisar, não é?
Exato.
Oh, a pessoa já não soubesse.
Até parece que é muito difícil.
E então, afinal, o que é que era? Era um calendário... que lá está com uma fotografia do decente, estranhamente decente do Nuno.
Não sei como é que alguém encontrou uma fotografia decente minha, mas parabéns à Susana.
Que mandou para ajudar na quarentena.
Sim, só que ela não sabia que estavas na costa, portanto
sim,
mandou para a Graça. Mas eu fico a pensar, que raio é que o meu pai pensava que estava escrito naquele calendário? A sério. Ele deve pensar que pessoas mandam fotografias minhas para o Pedro a dizer chupa-me o pi, sua pi, sua porca, boi, pi, 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 pi.
Estes efeitos sonoros estão belíssimos.
E alho. Eu fiquei com medo. Eu acho que o meu pai acha...
Sim.
Que nós trocamos pornografia via carta. Devia ser o que eles faziam na altura. Tiravam uma fotografia ao pipi e à pilinha e mandavam por...
Eram os nudes de antigamente, exato. É. E pronto, não foi nada disso. Afinal, foi uma surpresa muito, muito gira que a Susana fez. E eu queria, já agora aproveito e agradecer à Susana. Eu senti mesmo uma alegria tremenda por esta surpresa e obrigado, Susana. Muito fofinho. Fico-te a ver um daqueles mesmo. Abraços em que tu eventualmente poderás apalpar. Pronto, eu acho que ela mais do que merece esse privilégio.
Uau! Está a ganhar o grande prémio. Uau, ok. Eu gostava de ter essa autoestima.
Oh, isn't it ironic?
Don't you think? It's not crazy!
Pronto, não, tá bom. Então, estamos a gravar no Dia das Mães.
Pois é, feliz Dia das Mães. Mas quer dizer, já passou, porque não vale a pena.
Não, mas estamos a gravar hoje, domingo, dia 3, Dia das Mães. E era para mandar um beijinho a todas as mães. E a todas as famílias arco-íris e todas as famílias monoparentais e as famílias clássicas, vá, eu acho que prefiro assim. E pronto, um beijinho a todas as mães.
Bom, até para a semana, gostamos muito. Vá lá, temos de dizer isto, não é? E pronto, vemos para a semana, mandem nudes, que esta semana não temos nenhuma nude.
Ai, que horror, não.
Nenhuma.
Não. Nem sei como é que aguentamos esta semana.
E ver a do André da semana passada outra vez.
Subscrevam. Compartilhem, podem-nos enviar mensagens de voz também, estará um link no Anchor, na descrição ou no site.
Para a gente responder no cu.
E estejam atentos também, atentos e atentas às questões que vamos colocando para podermos partilhá-las com quem nos ouvir.
Para podermos pôr no cu.
E pronto, um bom resto de semana, tenham cuidado, não se esqueçam que apesar de não estarmos num estado de emergência, ainda é importante mantermos a distância com as outras pessoas e a higiene ainda é um ponto fulcral. E protejam-se e sejam felizes. E obrigado por serem quem são. Este é claramente um podcast do Gustavo Santos.
Eu não importava nada de fazer o Gustavo Santos se ele tivesse calado.
Sim, também não diria que não.
Bom, até toda a semana.
Beijinhos.
Beijão.
Bye.
És tão imitadora, sério.
É, porque tu inventaste isto, queres ver?
Mas popularizei no célebre podcast Dar Voz a Escrever.
Ah, o do Isaac.
Nem parece que é de mim.
Ele está aí.
Está.
Ele afinal é de novidade.
Olá, Isaac.
Surpresa. Sawyer. O Sawyer está-me a lamber os pés.
Oh, Pedro.
E eu não lhe pedi.
Para lá com isso. Isso é bestiality.
Sawyer, obrigado. Obrigado. Podes parar.